Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 21 de agosto de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. Vasco da Gama completa hoje 121 anos. Palmeiras tem vantagem no segundo jogo da Libertadores. Árbitros são orientados a relatar atos de homofobia. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama está completando 121 anos. A fundação do Vasco aconteceu no ano de 1898, em um prédio na Rua da Saúde. Na reunião foi eleito o primeiro presidente do clube, Francisco Gonçalves Couto Júnior. Mário Silva comenta sobre o aniversário do Vasco.
Hoje é aniversário do Clube de Regatas Vasco da Gama, completando neste 21 de agosto 121 anos. Glória do desporto nacional. O Vasco era um clube de remo, daí o nome, Clube de Regatas Vasco da Gama. E um grupo de remadores resolveu então fundar a seção de futebol. E aí nasceu o futebol, mas o remo já existia desde 1898. Clube de Colônia no início, portugueses, hoje é um clube que tem adeptos por todo o Brasil. Brasileiros de todos os estados, principalmente no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Santa Catarina. O Vasco foi o primeiro clube a lutar contra o racismo, o primeiro clube a ter um não branco na presidência. O Vasco da Gama é um clube popular, a verdade é essa. Disputa não só futebol, remo, várias modalidades e deu grandes jogadores ao futebol brasileiro. Dentre eles, o Vavá, o Sabará, o Roberto Dinamite, que foi presidente do Vasco, o Brito, campeão do mundo em 70, o Vavá, campeão do mundo em 58, 62, idem para Bellini, Orlando, enfim, uma série de grandes jogadores. Quando o Vasco subiu da segunda para a primeira divisão, foi obrigado, por um processo discriminatório, a construir um estádio. O estádio de São Januário tem uma capacidade de 25 mil aproximadamente, que foi construído por honra e graça da colônia portuguesa e dos vascaínos, que um ano fizeram aquele estádio que até o surgimento do Pacaembu foi o maior estádio brasileiro. Parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama, ao seu presidente Alexandre Campello e aos vascaínos em todo o Brasil e fora do Brasil também. O nome Clube de Regatas Vasco da Gama, em homenagem ao Vasco da Gama, já que no ano de fundação do Vasco, 400 anos do descobrimento do caminho marítimo pelas Índias, que foi feita pelo português Vasco da Gama. Vamos curtir um gol do Vasco na nossa homenagem, o gol do título do Campeonato Brasileiro de 1989. O gol é do Sorato. E a narração pela Nacional foi de Dolcei Bueno de Camargo.
Abrindo o jogo de primeira, vai para Sorato, daí para Bebeto, para Bismarck, metendo na ponta, correndo, correndo, chegando, bem colocado ali o Sorato, tenta a finta, soltando atrás para Zé do para o Mazinho. Mazinho encostou no time do Vasco, tenta abertura de jogo pela meia, recebeu Bismarck, Bismarck engrenou, Boiadeiro vai pretender bater, não, soltou lá para Luiz Carlos, engrenou, tentando, cruzando, de cabeça, Sorato é gol! Gol! Gol do Vasco da Gama! na etapa final, Vascão da Gama no caminho do título, Sorato 1 para o Vasco, 0 para o São Paulo.
Fique por dentro.
Árbitros são orientados a relatar atos de homofobia. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
Rodrigo Ricardo.
Prevenção é nova estratégia da Justiça Desportiva para coibir a homofobia dentro dos estádios brasileiros. A recomendação assinada pelo procurador Felipe Bevilacqua é que clubes e federações promovam campanhas educativas. A partir desta semana, os árbitros estão orientados ainda a relatar nas súmulas e documentos oficiais dos jogos qualquer tipo de manifestação de preconceito durante as partidas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva quer deixar bem claro que o estádio de futebol não é uma terra sem lei. Além do trabalho pedagógico, também haverá punição a quem praticar ofensas homofóbicas. As penas variam de multa, perda de pontos e até a eliminação do clube. Durante as eliminatórias da Copa da Rússia, a CBF foi multada em R$450 mil devidos a cantos homofóbicos da torcida em jogos da seleção brasileira. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Copa Libertadores da América.
O Palmeiras venceu o Grêmio em casa e tem a vantagem no jogo de volta nas quartas de final da Copa Libertadores. Valdir Luiz comenta o encontro.
O Palmeiras venceu o Grêmio por 1-0 ontem no estádio da Arena do Grêmio e leva uma grande vantagem para o segundo jogo, que será na próxima terça-feira no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Palmeiras jogou de uma maneira inteligente, jogou com o time compactado, fez um gol no primeiro tempo, aos 31 minutos, um belo gol do Gustavo Scarpa de falta e conseguiu segurar toda a pressão do Grêmio. O jogo começou bastante equilibrado, o Palmeiras indo para cima do Grêmio e marcando muito forte e o Grêmio tendo muita dificuldade para chegar no gol palmeirense. O Palmeiras fez o gol e deu uma recuada, e o Grêmio foi para cima ainda no primeiro tempo, criando algumas situações de gol, mas esbarrou no excelente goleiro que é o Everton. E o primeiro tempo terminava com o placar de 1-0 para a equipe do Palmeiras. Veio o segundo tempo, o Palmeiras foi para cima, mas logo no início o Grêmio teve a chance de fazer o segundo gol, sendo que o Willian perdeu aquilo que poderia ser o segundo gol e o Palmeiras ter uma vantagem maior até para o segundo jogo. E o Grêmio foi para cima. O técnico Filipão mexeu, tirou, fez duas mexidas e o que aconteceu? O Grêmio também foi para cima e o Palmeiras teve chance de fazer o segundo e o Grêmio também uma série de oportunidades que criou, mas esbarrou no sistema defensivo do Palmeiras e na grande atuação do goleiro Everton. Portanto, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado, mesmo com 10 homens, já que o Felipe Melo foi expulso aos 32 minutos do segundo tempo. O Palmeiras conseguiu um resultado importante e joga agora por um empate, até por uma derrota de 1-0, que decide no pênalti. E qualquer vitória do Palmeiras e qualquer empate leva o Palmeiras para a semifinal da Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Jogos Paralímpicos.
Faltam 2 dias para o início dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru. Brasileiros já estão no local. Wagner Gomes tem os detalhes.
Wagner Gomes.
A preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Parapan-Americanos em Lima, no Peru, de 23 de agosto a 1º de setembro, segue a todo vapor. Grande parte dos 337 competidores já estão em solo peruano, onde fazem os últimos ajustes para a principal competição do continente. As instalações esportivas e de treinamento até aqui surpreenderam a delegação brasileira, que totaliza 513 pessoas. Em Lima, as estruturas estão espalhadas em regiões distintas da cidade e arredores. A maior parte dos esportes, atletismo, natação, ciclismo de pista, basquete em cadeira de rodas, halterofilismo, judô, para badminton e tênis de mesa, será sediado na Vila Desportiva Nacional Videna, na região central. Na última segunda-feira, a equipe nacional de atletismo desembarcou em Lima. Basquete em cadeira de rodas, futebol de 7, futebol de 5, goalball, judô, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro esportivo e vôlei sentado. e já puderam testar as arenas e o conforto oferecido na Vila dos Atletas. Ao todo, são esperados cerca de 1.890 atletas de 33 países em Lima. Esta é a maior delegação brasileira na história de Parapãs e todas as 17 modalidades terão representantes nacionais. O Brasil busca repetir o feito das três últimas edições dos Jogos Continentais, desde o Rio 2007, quando a competição passou a ser realizada na mesma sede dos Jogos Pan-Americanos. Os atletas brasileiros não conseguem outro resultado que não seja o primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Foi assim em 2007, em Guadalajara 2011 e em Toronto 2015. Neste último, foram obtidas 257 medalhas, das quais 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Copa Libertadores da América.
Pia Sonhaj, técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, fez sua primeira convocação. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
Pia Sonhaj fez a primeira convocação como treinadora da Seleção Brasileira. A sueca buscou conciliar experiência e juventude nesta convocação.
Um pouco dos dois. Primeiro, eu estudei o Brasil durante a Copa do Mundo e eu acho que o jogo contra a França é um jogo muito bom, com ótimos desempenhos. Então, eu também ouvi algumas pessoas, ouvi algumas jogadoras, e nós também temos viajado e conversado com outras pessoas. E eu acredito que vai ser, no futuro, vai ser uma mistura, mas nesse momento eu quero dar às jogadoras um novo início.
Estão na lista de Pia: goleiras, Aline, do Tenerife da Espanha, Bárbara, do Avaí Kinderman. Zagueiras, Letícia Santos, do Frankfurt, da Alemanha, Fabiana, do Internacional, Joyce, do Tenerife, Tamires, do Corinthians, Kathleen, do Bordeaux, da França, Mônica, sem time, Érica, Corinthians, Bruna Benítez, do Internacional, meio-campistas, Thaisa, do Real Madrid, Luana, do KSPO, da Coreia do Sul, Formiga, do Paris Saint-Germain, Yaya, do São Paulo, atacantes, Andressa Alves, do Roma, Geise do Benfica, Marta do Orlando Pride, Milene do Corinthians, Debinha do North Carolina, dos Estados Unidos, Xu do Shangchun Tangshong da China, Bia Zanerato de Incheon Hyundai da Coreia, Ludmilla do Atlético de Madrid e Raquel do Sporting de Portugal. As 23 jogadoras da seleção vão participar no final de agosto do Torneio Internacional de Futebol Feminino. A competição é um quadrangular e vai reunir ainda as equipes da Argentina, do Chile e da Costa Rica. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu nesse dia.
Em 1987, o Brasil conquistava o torneio de futebol dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis ao vencer a final contra o Chile por 2-0. E o Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta na manhã, amanhã pela manhã, às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.